podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano.
Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 74. Estamos aqui para analisar a semana 14 da NFL, que foi muito legal, teve muito jogo interessante. Teve algumas já definições em relação aos playoffs, já tem time classificado, já tem campeão de divisão. A gente vai falar tudo aqui no nosso podcast Falando de FA. Siga a gente no Twitter e no Instagram, @ Falando de FA. Acompanhe nossas lives na twitch.tv/ Falando de FA. E é claro, busque o nosso YouTube, que tem conteúdo lá de vídeo para você conhecer mais sobre o mundo do futebol americano e da NFL. Principalmente, estou aqui com o Andrei da Rocha. Tudo bem, Andrei? Como é que você está? Não rolou aquele milagre de Detroit invertido, né? Mas o jogo pelo menos foi bom, né? E o que tu achou da rodada também aí? Uma prévia rapidinha aí do que a gente vai falar nesse podcast desta semana.
Então. Olá, tudo bem? Todo mundo que tá acompanhando a gente. Detroit Lions, era o esperado, né? Eu tenho minhas ilusões, mas era o esperado. Mas a rodada foi uma rodada louca. Até que foi interessante. E tá se mostrando bem competitivo em alguns jogos. Alguns jogos foram bem engraçadinhos. E tem muita coisa pra falar, eu acho, até dessa rodada. Então vai ser bem interessante o programa de hoje.
Com certeza. Tá aqui também a Mari Marciai, né? Torcedora do Green Bay Packers, que tá muito bem nessa temporada. Então tudo bem, Mari? Como é que tá aí? Tudo certo?
Tudo bem, Alex. Não, a piada é que agora que o 49ers não tem mais nenhuma chance de playoff, eu vou assistir os dois jogos últimos por clubismo, porque...
São três ainda, né? E ainda tem chance, mas não é querendo botar ilusão, né? Mas chance matemática tem, mas a gente sabe que não vai acontecer.
Não, assim, é que daí depende dos outros resultados, né? Não depende só de nós. Mas eu vou ainda torcer, vou ficar muito feliz se a gente ganhar, mas a partir de agora, em questões de playoff mesmo, estarei apoiando o Green Bay Packers. Vai assistir a live quinta-feira, estarei com meu bonezinho e minha jersey da Aaron Rodgers.
Exatamente, imperdível aí. Eu, infelizmente, não consegui uma jersey do Cleveland Browns, que vai ser minha torcida assumida nos playoffs da NFL, porque o time provavelmente vai, né? Infelizmente, perdeu mais cedo o jogo da semana, então tá tudo certo. Vamos começar o podcast, que a gente tem muito jogo aí pra falar, tem muito assunto aí pra desenvolver. Então bora lá, mais um podcast falando de FA. Vamos começar aqui com o jogo da quinta-feira, que eu acho importante a gente dar uma falada, né? Porque o jogo foi uma porcaria, né? Mas os Rams mostraram que estão com um time bem forte, estão com um time tanto no ataque quanto na defesa, que conseguiram jogar muito bem contra os Patriots, não deixaram os adversários jogarem. No ataque, eu digo nem falando muito em relação ao Jared Goff, né? Que, querendo ou não, eu acho que é o ponto fraco desse ataque. Mas o jogo que o Ken Akers fez foi um absurdo. Ele teve 171 jardas, 29 tentativas, não anotou touchdown, mas foi com certeza um diferencial enorme nesse jogo. E, claro, tem ali os recebedores muito bons dos Rams, mas com o Jared Goff esse time acaba não evoluindo. Ô Mari, tu que é admiradora dos Rams, essa defesa tá bem empolgante, né?
É, eu gostei bastante da defesa dos Rams, né, que foi o que fez a diferença. E a linha defensiva atuou bem demais. Teve 6 sacks. E eu também gostei muito do Cam Akers, porque os Rams estavam sem um running back assim muito definido, e ele deixou bem claro que é ele, que a partir de agora Todd Gurley já se foi, agora quem manda na corrida é o Cam Akers, e ficou bem clara a superioridade dos Rams, né, em relação aos Patriots. E pela primeira vez, depois de 11 temporadas consecutivas, os Patriots não vão para os playoffs. Eu já aceitei, eu não tenho mais nenhuma... Não acho que vai arriscar, por mais que também tenha mil e um arranjos matemáticos. Para mim é isso. E realmente, a defesa dos Rams, sensacional.
Jogou muito essa defesa dos Rams. E teve também esse elemento no jogo que o Kenilton foi substituído pelo Steedham, não estava fazendo um bom jogo, né? É basicamente isso que dá para falar dessa partida entre Rams e Patriots, que foi um jogo de quinta-feira. Não tô animado, como o Andrei gosta de falar, que a maioria dos jogos de quinta são animados, mas esse deixou a desejar. Porém, o Monday Night Football compensou bastante. Monday Night Football, você quer ouvir sobre esse jogão, aguarde até o final do programa, ouça todo o programa, porque a gente vai falar, é o último jogo, obviamente. Então, tem que segurar a audiência aqui para falar sobre isso. Também tivemos Texans e Bears, o Chicago Bears amassou. Eu não esperava que fosse esse resultado, Chicago Bears 36-7, Trubisky 3 touchdowns e uma interceptação, foi um jogo totalmente atípico mesmo, deu para ver. Jogo terrestre de Chicago funcionando, jogo aéreo funcionando, defesa jogando muito, enfim. Foi um jogo totalmente atípico e mostrou que o Houston Texans é um time bem fraquinho, um time bem mequetrefe, né? Tem algumas boas peças, mas precisa de bastante coisa aí para evoluir. Vamos agora falar sobre Chiefs e Dolphins. Eu queria que o Andrei falasse um pouco desse jogo, porque esse jogo aí estava parecendo que não ia ser nada demais, né, Andrei? Mas acabou sendo um jogão ali que os Dolphins quase conseguiram a vitória, né?
É, exatamente, né? Eu acho que o que a gente tem que falar de principal, até para não falar muito do mesmo, mas vai acabar sendo muito do mesmo sobre essa partida de um modo geral, porque eu acho que todo mundo vai concordar com essa opinião, é que o primeiro tempo não existe, os Chiefs não entram em campo no primeiro tempo, né? Isso eu acho que tá bem nítido, né?
Eles não deixar como... claro o primeiro quarto, né? O primeiro tempo ainda teve no segundo quarto ali. O Andrei gosta de dar essa confusão. Vamos só deixar claro, né? Porque os Chiefs fizeram 14 pontos no segundo quarto, né?
Sim. No primeiro quarto, perdão. Muito obrigado por me corrigir, senhora.
É nóis.
Mas o primeiro quarto... O primeiro quarto, eu acho que até, de uma maneira geral, creio que é um momento de análise, eu acho, talvez, para o time de Kansas, para pensar como eles vão jogar dali para frente, o que vão fazer, quais são as jogadas, o que a defesa vai preferenciar em proteger, porque não é possível, né? A gente dificilmente, a gente viu aí nessa temporada um ótimo, excelente, bom talvez, né? Mas um excelente primeiro quarto dos Chiefs, isso está bem raro realmente. E Patrick Mahomes resolve, não adianta. Tu tem ele na partida, para mim, até ele jogando mal, ele consegue ser a salvação desse time de Kansas aí, e cada vez reafirmando mais. Fiquei decepcionado, achei que, eu por questões de méritos, assim, muito mais, eu queria muito que os Dolphins tivessem ganhado, né, porque é um time que eu tô torcendo que vai pros playoffs, e é um time que eu quero ver jogando os playoffs para ver se realmente é todo esse hype que tá tendo agora com o Tua. Ainda há esperança, né? A gente sabe que é um dos times que está na briga ainda, né, numa das divisões mais complicadas, eu diria, nessa questão de que pode ou não perder essa vaga no wild card. Mas gostei muito da partida, como disse, foi uma partida que empolgou bastante. Eu já esperava que ia ser algo bem empolgante, né? Mas vamos ver agora, eu estou bastante preocupado como vai ser o futuro dos Dolphins daqui pra frente.
É, porque se a gente pegar a classificação aqui, já vamos dar uma clareada pra quem estiver ouvindo. Por enquanto, além dos campeões de divisão, né, que o Kansas City Chiefs já é campeão da sua divisão, o Tennessee Titans tá liderando a AFC South, mas tem os Colts com a mesma campanha, mas os Titans têm a vantagem no confronto direto. Então a gente acaba tendo ali um desses dois times, eu acho que pega uma vaga de wild card com certeza. Na NFC Norte tem o Pittsburgh Steelers, que ainda não é campeão de divisão, mas está bem encaminhado, é só vencer o Cincinnati Bengals na próxima semana. E daí tem o Cleveland Browns 9-4 e o Baltimore Ravens 8-5. Então pode ter que seja que três times da NFC Norte vão para os playoffs, deixando daí o Miami Dolphins de fora, que está 8-5, enquanto o Buffalo Bills está 10-3 liderando a NFC Leste, está próximo desse título de divisão. Então a gente tem essa briga mais ou menos. Na NFC Oeste, os Chiefs são campeões e os Raiders estão bem por fora nessa briga. Pode acontecer? Pode, mas está bem mais difícil, ainda mais depois dessa última semana. Então vamos já que a gente já deu uma clareada na NFC, vamos focar um pouco mais nesses jogos da NFC. Vamos só passando aqui, os Cowboys ganharam de 30-7 dos Bengals, né? Um jogo bem fácil da equipe de Dallas. Dallas ainda tá na briga? Tá na briga, né? Depois a gente traz melhor a situação da NFC, mas Dallas ainda tá na briga. A gente traz também um pouco dessas informações dos Cowboys. Diga.
Uma dúvida rápida até. Vocês acharam que foi uma surpresa ou vocês... Eu achei uma surpresa esse resultado. Eu achava que os Bengals iam ser um pouco mais competitivos. Mas ou vocês já esperavam essa vitória dos Cowboys?
Eu até esperava, sem o Joe Burrow, esse time dos Bengals só não é pior do que os Jets, eu acho. E se duvidar, acho que perde para os Jets sem o Joe Burrow. Não sei o que a Mari acha.
Eu acho que sem o Joe Burrow, os Bengals são uma piada, porque com o Joe Burrow já era uma piada, e era o coitado que sustentava o time, agora eles são só a piada. E o Andy Dalton tava jogando bem antes dele lesionar, né? Ele tava... Com a equipe funcionando em volta dele, então eu achei mesmo que ia ser tranquilo.
Foi um jogo realmente muito tranquilo dos Cowboys, que, né, faltou ganhar esses jogos tranquilos antes da bye week pra, quem sabe, ter assegurado ali perto do título da divisão, né? Eles bobearam bastante a equipe dos Cowboys. A gente também teve a vitória dos Cardinals 26-7, né, que daqui a pouco a gente até comenta melhor, porque esse jogo impacta bastante a NFC. Eu queria muito que o Gabriel e o Paulo estivessem aqui, né, pra gente falar sobre o Drew Lock MVP da semana, né, o Drew Lock foi o MVP da nossa semana, você pode conferir ali no Instagram, que ele foi o mais votado pela equipe porque ele fez um jogo absurdo, ele ganhou, ajudou os Broncos a ganharem do Carolina Panthers 32-27, e é uma rodada incomum, né, porque a gente até não comentou aqui em Chiefs e Dolphins, o Patrick Mahomes foi interceptado 3 vezes. E o Drew Lock, ele lançou 4 touchdowns e nenhuma interceptação. Ele teve o QB rating de 149.5, teve 280 jardas, errou apenas 6 passes dos 27 tentados. Então foi foi uma partida absurda, merecidíssimo o MVP do Drew Lock. Queria que o Gabriel Fraga falasse do MVP do Drew Lock. Na quinta-feira ele participa da live, então a gente vai com certeza falar sobre isso. Mas surpreende, né, Maria, essa questão do Drew Lock sendo MVP fazendo essa partida absurda contra os Panthers.
É, até porque eu não acompanho muito os Broncos, mas a gente tem 2 torcedores dos Broncos na equipe que gostam de reclamar do Drew Lock. Então, quando eu vi, Drew Lock não lançou nenhuma interceptação, Drew Lock lançou 4 touchdowns, eu fiquei, meu Deus, esse menino sabe jogar alguma coisa ainda. De vez em quando rola.
É, foi assustador, chega a ser assustador, a gente, de tanto que reclamava, eu mesmo já tava virando um grande hater, não que eu vá passar a gostar dele, sabe, ele fez um jogo bom, isso acontece, né, a não ser que tu se chame Nick Mullens, que isso daí não vai acontecer nunca, pelo visto, mas o Drew Lock fez um jogo bom, ele já tinha feito outras partidas boas, principalmente na temporada passada, com o Curtis Sutton como principal recebedor, ajudava bastante ele, e nesse jogo, quem ajudou muito ele foi o KJ Hamler, com 2 touchdowns recebidos, jogou muito bem também. Então, acabou ajudando bastante a sua equipe, o menino Drew Lock, MVP da semana, com muitas honras.
Só um adendo até sobre essa semana, rapidinho, sobre esse jogo e outro QB. A surpresa da semana, né, foi que Trubisky e Drew Lock, sem interceptação, né?
É, eu comentei. Os dois
juntos.
Foi pra chover.
O mais raro não é eles separadamente, né? Mas na mesma rodada. Eu acho que isso aí é o mais. É o que deixa mais louco essa semana ainda.
Isso mostrou que o. Por isso teve eclipse e tudo mais, eu acho, né? Eu acho que aconteceu tudo isso por conta dessas atuações aí do Drew Lock e do Trubisky.
Exatamente.
Sensacionais, né? Porque não faz sentido. A gente teve a vitória dos Titans 31-10, sem surpresa pra ninguém, né? Derrick Henry fazendo 215 jardas e 2 touchdowns. Um absurdo. AJ Brown também jogando bem. O ataque dos Titans jogando o absurdo que é quando consegue engrenar. Então esse ataque, quando engrena, é um perigo. Vamos agora falar aqui de um jogo bem importante que teve da AFC. Foi Colts contra Raiders. Os Colts fizeram 44-27 e se mantiveram na briga. Os Raiders estão bem atrás agora, como a gente já tinha dito. E o que tu pode destacar desse jogo aí, Andrei? O que tu viu de bom aí nessa partida? Tava sendo um jogo bem equilibrado, mas no segundo tempo ali, no terceiro e no último quarto, desandou a lancha dos Colts, né? E os Raiders ficaram pra trás.
Primeiramente, eu queria falar sobre o carinho que eu tenho por Derek Carr, que eu vim falando nas lives e nos últimos programas, né? Que eu sou um cara que gosta de ver ele jogar, que queria muito que ele deslanchasse mais, né? A a gente viu que não aconteceu, ainda, por mais que ele tenha feito 31 de 45 passes, 316 jardas, eu acho que os turnovers mataram os Raiders, principalmente. Então, foi uma das coisas que dificultou aí para uma possível reação. E outra, né, foi, e eu também, a gente também comentou, acabou que aconteceu muito previsível nesse jogo, né? Philip Rivers mostrou um bom jogo, querendo ou não, apesar de algumas expectativas de muitas pessoas. Eu vi muitas pessoas, até mesmo no Twitter, falar que ele não faria um bom jogo, que seria um pouco diferente, e não foi isso que rolou. E ele jogou razoavelmente bem até. E eu acho que outra coisa que a gente tem pra destacar é que não existe mais aquela defesa que pressiona o QB sem Khalil Mack, né? Parecia que tanto a presença dele como a liderança dele nos Raiders fazia muita diferença, muita diferença. Parece que tá, que não é a mesma linha do, eu diria até a front seven, né? Dos últimos anos que ele teve lá. Até um pouco de anterior, até. Claro que não era tão agressiva com ele. Mas a gente vê que é pouca pressão e os Colts aí, cara, aproveitaram essa falta de pressão e judiaram da defesa dos Raiders.
Sim, é, e quem judiou bastante, né, Mari, foi o Jonathan Taylor, né, que muito se esperava dele, era o que eu mais esperava, era o running back que eu mais estava com hype nessa classe, era o Jonathan Taylor, que pra mim era o melhor, o mais completo, correndo com a bola e ele recebendo também. Ele fez a melhor partida da temporada dele, né? Ele acabou com o jogo, basicamente, com duas jogadas grandes. Então, foi uma partida absurda dele, né, Mari?
É exatamente isso que eu ia falar. Que os Colts, por mais que os Raiders tenham tido as suas falhas, os Colts estão melhores a cada jogo. Jonathan Taylor fez 150 jardas e 2 touchdowns. Ele simplesmente gastou o relógio, acabou com o relógio dos Browns. Dos Browns, não. Já tô com a cabeça em outro time. Nos Raiders. E o Philip Rivers também jogou muito bem. Porque 244 jardas e 2 touchdowns. E pra ele, assim, foi uma coisa muito tranquila, porque a proteção do passe estava ótima. Ele tinha tempo de ler, a defesa tinha tempo de fazer progressão. E a defesa dos Colts também, com as duas interceptações, né? Uma, inclusive, retornada para 50 jardas e um touchdown. E a linda, incrível, maravilhosa interceptação na red zone com uma mão só, que não só impediu o touchdown, mas também foi linda. Foi mais bonita que de muito wide receiver por aí. Então, os Colts mereceram muito essa vitória também, eu acho.
Com certeza, é. Foi, e os Colts se mostraram muito competitivos nesse jogo. Os dois estavam se mostrando competitivos, né? Mas tem muita filosofia lá dos Estados Unidos, que no último quarto é que as coisas se resolvem. E os Colts resolveram o jogo no último quarto.
Até então quem olha só o placar, assim, acha muito que os Raiders não fizeram nada durante a partida inteira, né? Se tu fala um placar pra alguém, assim, que até não acompanha tanto, assim, tu olha e pensa, não, os Colts dominaram, mas não foi tanto assim, principalmente acho que no início da partida, né?
Sim, com certeza. Foi bem diferenciado. Vamos agora mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco da NFC, que também tá a mil pelo Brasil essa conferência. Os Seahawks massacraram os Jets, 43, nada novo sob o sol, né? O Russell Wilson conseguiu fazer uma boa partida com 4 touchdowns. Era mais que obrigação, né? Porque esse time dos Jets até... Acho que até o João Pessoa Spectrus bate neles com facilidade. Então, um abraço aí, pessoal do João Pessoa Spectrus, se estiver ouvindo a gente. O New York Giants, que tinha surpreendido na última semana vencido os Giants, perderam feio pro Arizona Cardinals, né? Acho que caíram na ficha, e essa derrota foi muito importante na classificação, porque o Washington Football Team assumiu a liderança da divisão com 6-7, enquanto os Giants são 5-8, os Eagles 4-8 e o Dallas Cowboys 4-9. E, por incrível que pareça, três times dessa divisão venceram nessa semana, né? E os Giants não, então isso pode complicar um pouco eles nessa briga, que tá bem interessante, né? Tá por baixo? Tá, mas tá bem interessante, por sinal. Vamos falar, então, dos principais jogos aí que a gente teve da NFC. Vou começar na tristeza, né, Mari? Vamos começar falando desse jogo de Washington e São Francisco. É, vamos começar a colar as feridas, já erguer a cabeça pra 2021, porque é isso, né? O que tu fala desse jogo? Aí, porque decepcionado com essa partida, Nick Mullens é um bosta, assim, por sinal.
Eu tô de luto já, né, já aceitei que agora é só um milagre dos milagres, a gente vai
pros playoffs, mas então, né, dedicando minha torcida a partir de agora ao Green Bay Packers. Mas é isso, né, 49ers começam me iludindo e o Nick Mullins estraga tudo. Ele começa lá, tudo tranquilo, a gente sai na frente, e do nada, fumble retornado pra touchdown. Ou, tudo bem, a defesa de Washington jogando bem, pressionando bem, interceptação com um passe completamente ridículo, retornado para touchdown. E é isso, né, 14 pontos da defesa de Washington, de repente não tem mais jogo, porque o Nick Mullins cagou tudo. Então é bem triste torcer para os 49ers agora, nesse momento, colocando todas as minhas ilusões na semana que vem. Mas realmente, a defesa de Washington jogou bem pra caramba, vou botar esse mérito pra eles. Chase Young jogando demais, jogando muito bem. Eu acho que vai levar o calouro defensivo do ano até. Mas é isso, né? Tem que se conformar.
Mas eu não vou ficar criticando os 49ers e vou exaltar também esse time de Washington, né? Porque o trabalho do Ron Rivera tá sendo sensacional. Como a Mari falou, a defesa de Washington jogando muito bem. Essa linha defensiva, o Chase Young monstruoso, ele parecia até o Derrick Henry voltando ali, quando ele recuperou o fumble pra touchdown correndo, ele parecia o Derrick Henry correndo, porque o tipo de corpo dos dois é muito parecido, pra ver o absurdo que é o Derrick Henry, né, que a gente sempre menciona. Então, tem que valorizar muito essa vitória de Washington, tá na liderança, tá próximo de conseguir essa vaga aí pros playoffs como campeão de divisão e decidir em casa. Que é muito importante, né, nos playoffs, a gente sabe disso, mesmo que não tenha torcida. Se a gente for pegar aqui os próximos jogos de Washington, que é bem importante a gente ver para esse futuro, tem o jogo contra o Seahawks, que a gente viu que não é um bicho papão, ainda mais com a defesa jogando muito bem, então a gente pode prever um jogo disputado. Tem o Carolina Panthers e o Philadelphia Eagles, que são jogos bem invencíveis, até por sinal. Então dá para acreditar que a equipe de Washington vai conseguir essa vaga aí nos playoffs como campeão de divisão, né, mas essa NFC Leste a gente sabe que é uma loucura. Como foi uma loucura, né, Andrei? A vitória do Philadelphia Eagles contra o New Orleans Saints. Tu consegue acreditar nisso?
Não. Eu até fiquei com medo, tá, Alex? Porque eu jurei, tá? Eu vou te ser bem sincero, eu jurei que tu ia puxar já o assunto dos Lions, porque era pra falar de tristeza, né? Mas tudo bem. Vamos
calma
falar
que a tristeza, calma que a tristeza vem.
Mas, pois bem. Sim, eu acho que ninguém esperava. Essa é a verdade, né? Claro que não tendo a falta do Drew Brees, eu acho que é um grande problema também para o Saints. Claro que Alvin Kamara leva muito esse time nas costas, não levou tanto quanto esperado. Então acho que isso também contou bastante para essa vitória dos Eagles. E, cara, levaram a boa. Não foi um jogo tão animado, ao meu ver, assim, não foi um jogo que deu vontade de ver e aquela coisa. Mas foi interessante muito pelo placar e também pela questão do que a defesa conseguiu fazer nesse final de jogo, né? Porque eu acho que o final, a reviravolta final ali, até assustou um pouco, até pelo fato de os Saints vão lá, erram aquele field goal, né? E daí os Eagles só precisavam só da pontuação para acabar com tudo. Vão lá, sofrem o fumble, ainda toma o touchdown, só que não foi nem o suficiente, né? Eu acho que teve muita de estratégia também pra que deixasse essa defesa pontuasse o quanto antes, né? Porque deu um sustinho ali no time de Filadélfia, isso aí é inegável também.
E sobre esse jogo, teve a mudança no quarterback de Filadélfia, né? Jogou o Jalen Hurts no lugar do Carson Wentz. O que tu achou da estreia do Hurts, Omari? Tu gostou do que ele fez? Óbvio que ele contou com um jogo absurdo do jogo terrestre, inclusive dele, né? Que foi uma parte a se destacar.
Exatamente isso que eu ia falar. Porque se já tinha conversa sobre o destino de Carson Wentz como quarterback de Filadélfia, agora vai ter muito mais. Porque a primeira aparição do Jalen Hurts não foi muito impressionante. Assim, ele entrou no meio do jogo e tal, mas agora ele correu 106 jardas. O único quarterback antes dele a correr 100 jardas no seu jogo de estreia como titular se chama Lamar Jackson. Então isso traz alguns olhos. Ele também lançou 167 jardas, teve um touchdown. Eu fiquei bem impressionada, assim, eu não esperava tanto dele. E o pass rush dos Eagles, eu também queria exaltar, já foi exaltada a defesa ali pelo Andrei. E queria dizer também, né, Tyson Hill mostrou mais uma vez que ele é um ótimo canivete suíço, mas ele não é um quarterback. Exato. Não é o quarterback do lado Saints. E o torcedor Saints tá muito feliz, daqui a pouco vem Drew Brees aí jogar de novo, porque não dá mais.
É, e por incrível que pareça, em números, esse foi o melhor número, o jogo do Tyson Hill em relação a números passando a bola, né? Mas, e por incrível que pareça, o Saints perderam. Não fez, não faz muito sentido. Mas o Jalen Hurts foi bem o que a Mari falou, ele correndo é muito bom desde a época lá do college football, por Alabama e também por Oklahoma, mas depois, ele, e passando a bola, ele nunca foi um grande quarterback, né? Ele pode evoluir, quem sabe, né? A gente torce por isso. E a questão do Carson Wentz, a gente pode até dedicar um episódio futuro sobre essa situação, né? Porque o futuro do Carson Wentz é uma incógnita, porque ele tem um dead cap muito alto, que os Eagles não sei o que eles vão fazer, talvez tenha que reestruturar o contrato para daí trocar ele para algum time. Tem muita situação, então eu acho que se a gente entrar nesse assunto Carson Wentz, a gente vai ficar um bom tempo e essa não é a ideia, sabe? Mas com certeza a gente vai falar sobre o futuro do Carson Wentz, porque ele é um grande quarterback e com certeza vai ter muita gente interessada, né? Alô, Kyle Shanahan! É isso aí. Então vamos seguir aqui, porque teve também, né, Mari, o jogo entre Buccaneers e Vikings, que é... Três jogos do Tom Brady perdendo também não acontece, né? Vamos com calma. Então, os Vikings não conseguiram impor muito o seu jogo e a defesa dos Bucks jogou muito bem também. É, não deu sorte, não deu sorte. O que tu achou dessa partida aí, Mari?
Cara, eu esperava, né? Porque realmente três derrotas seguidas do Tom Brady não rola. Mas eu fiquei com a impressão de que quem merece verdadeiramente os parabéns é a linha de defesa dos Bucks. Porque o front seven dos Bucks pressionaram incessantemente o Kirk Cousins. Eles rasgavam o pocket assim, como se fosse nada. Eles davam 3, 4 segundos pro Kirk Cousins pensar no que ele ia fazer depois que ele pegava a bola. Então, não tinha o que fazer. Simplesmente não tinha o que fazer, porque o Kirk Cousins estava jogando bem. Quando ele conseguia, assim, uns 10 segundos no pocket, ele fazia umas jogadas boas, só que ele simplesmente não tinha tempo. Ele foi atropelado, vez sim e vez também. E foi isso, assim, e daí o Dan Bailey errou um chute de 36 jardas, errou um chute de 46 jardas, errou um chute de 54 jardas, errou extra point. Então, o Tom Brady fez um jogo ok, mas o mérito não é dele, não foi a vitória sanguinária dele, de quem tava jogos sem ganhar, foi a defesa dos Bucks e o vacilo do Dan Bailey.
Sim, é, o Dan Bailey desperdiçou muitas chances, assim, e a gente viu muitos kickers essa semana também desperdiçando, que não é muito, é até comum para alguns, né, mas teve alguns que acabaram errando, que a gente não espera, mas foi um jogo que eu também concordo, o Tom Brady fez o básico ali, o ataque fez o básico, sabe, o ataque fazendo o básico dos Bucks consegue ganhar jogos, o problema é quando eles querem inventar, quando eles querem ser as super estrelas. E daí, quem na verdade faz o trabalho bem feito é a defesa. A defesa dos Bucks é muito boa. A gente não fala muito isso porque o ataque tem muitas estrelas e acaba roubando todas as luzes, todos os holofotes. Então isso acaba complicando muito também a moral da defesa, eu acredito muito nisso. A situação do Tampa Bay Buccaneers atualmente é um 8-5. Tá em segundo lugar na divisão, ainda pode ganhar, mas os Saints que já estão nos playoffs, eles têm muito mais chances de vencer a divisão, né? Enquanto isso, na NFC Leste que a gente já falou, o Washington 6-7, né, tá indo para os playoffs. Enquanto isso, os outros times não têm muitas chances de wild card, porque atualmente tá indo o Tampa Bay Buccaneers, tá indo o Seattle Seahawks e o Arizona Cardinals para o wild card. Então estão indo três times da NFC Oeste. A gente já falou sobre todos esses times da NFC Oeste, já falamos sobre os times da NFC Sul, né? Vale mencionar que os Chargers ganharam o duelo dos entregadores, né, contra os Falcons. Então rolou a entregada dos Falcons em vez dos Chargers, foi 20-17 com field goal no final, certo, da equipe de Los Angeles. E agora vamos focar nessa NFC Norte, né? Porque como a gente viu, os Bears venceram, então estão na briga ainda, estão com 6-7. Os Vikings perderam, estão com 6-7 também, mas estão na briga. E teve o jogo que decretou o bicampeonato da divisão para o Green Bay Packers, que foi... uma vitória contra o Detroit Lions, uma vitória de 31 a 24. Foi um jogo muito mais parelho que eu imaginava, tanto é que eu zoei o Andrei na live, que ia ser um vareio, e não foi, né, Andrei? Foi um jogo bem equilibrado, que querendo ou não, foi decidido com os Lions não fazendo ponto no terceiro quarto.
Querendo ou não, eu que critiquei tanto a defesa, né, o problema veio partir do ataque no final, né? Mas é que isso, ainda que o placar fosse tenha ficado muito parelho ali até, acho que principalmente na volta do intervalo, né? A gente viu que tava 14-14. Cara, o Detroit Lions é nitidamente um time que tá bem inferior a esse Green Bay Packers, né? Então, eu senti até que os Packers estavam com o pezinho um pouco no freio, que não foi tudo aquilo que eles têm para mostrar, porque, na minha opinião, é o time a ser batido da NFC, sinceramente. É o time da Mari aí, que eu também tenho uma simpatia. O segundo time da Mari, né, que eu tenho uma grande simpatia também, né? E, cara, dos Lions, o que esperar? Só ou algum milagre dos milagres, ou só esperar o mesmo draft. Eu já espero que esteja rolando um planejamento lá e que troque algumas coisas também nessa coordenação geral aí desse time. E principalmente quero saber quem é que vai comandar o cabeça de técnico. Quero saber quem é que vai ser o técnico, vai ser mais logo, porque eu já tô ficando em nervos e senão a gente nunca vai sair do lugar e vai ser mais 3 anos de planejamento para não ir lugar nenhum de novo.
É, eu acho que o Lions tem que focar muito em escolher uma dupla com bastante sinergia de general manager e head coach. A gente vê que isso tá dando muito certo na NFL, que tendo essa sinergia tem duas cabeças pensantes para montar esse time aí e pensar também no futuro da franquia. Já dos Packers, né, já que a gente tem uma torcedora agora dos Packers aqui no elenco do Falando de FA, queria que tu comentasse, Mari, porque o Aaron Rodgers tá ali na corrida de prêmio de MVP, tá sendo bem constante, né? A gente falou que o Mahomes teve 3 interceptações, o Aaron Rodgers faz tempo que não lança interceptação, tá ali sempre com acima de 200 jardas, bom aproveitamento de passe, muitos touchdowns. Ele tá querendo beliscar esse prêmio aí, né, Mari?
É, eu acho que ele tá merecendo, sim, porque o Mahomes, ele joga, é indiscutível que o Mahomes joga, mas do Aaron Rodgers, ele vem, assim, comendo as beiradas, como quem diz, assim, vem sempre com jogos constantes, assim, ele sempre, não tem um jogo dele que seja ruim, seja horrível, ele sempre tem jogos bons. O jogo ruim pra ele é um jogo mediano de um quarterback qualquer. Então, ele fez mais um baita jogo. No último jogo, ele completou 400 touchdowns. Ele foi o jogador que chegou mais rápido aos 400 touchdowns, que chegou com menos interceptação aos 400 touchdowns. Então só mostra como ele é excepcional como quarterback. E para mim isso tá só solidificando a campanha dele para MVP. 3 touchdowns, 290 jardas, muito com o apoio do Davante Adams, né, que é a bola de segurança dele, que é o cara dos Packers, mas ele também sabe distribuir a bola. Então para mim, se ele ganhar, não vai ser nenhuma surpresa. Eu estou, inclusive, torcendo para que ele ganhe, para que parem de falar que já acabou a gasolina do tanque dele, porque a gente viu que ainda tem muito mais.
É, realmente. E ele tem que manter esse nível. Ele tá mantendo esse nível porque a defesa de Green Bay é uma defesa entregadora, né? É uma defesa que gosta de entregar os jogos, permitir muitas jardas e tudo mais. Até fez um trabalho muito decente contra o jogo terrestre dos Lions, né? O que eu não esperava, porque os Lions podiam ter abusado...
O jogo terrestre não existe tão bem também.
É, deveria ter existido contra essa defesa dos Packers. É obrigação dos adversários, claro, correrem bem com a bola contra essa defesa fraca aí dos Packers. Mas beleza, não aconteceu. E os Packers venceram e conquistaram o título da divisão, já estão nos playoffs garantidos. Vamos agora falar dos dois jogos que a gente mais estava esperando aí nessa semana. Sunday Night Football teve Steelers e Bills. E Mari, os Bills ganharam 26-15, botaram a segunda derrota na conta aí dos Steelers. O que, que aconteceu com o Pittsburgh?
Então, eu, a defesa, tudo bem, era a melhor defesa da NFL até 2 semanas atrás, mas a gente começa a pensar se não era muito sintomático isso do calendário dos Steelers, que era um calendário razoavelmente fácil, assim, comparado aos outros times que estão jogando no mesmo nível que eles. O calendário dos Steelers era tranquilo, pegou uns times com lesão, pegou uns times que eram meio fracos ainda, ou com um jogador importante fora. Então fica a dúvida se realmente os Steelers era tudo isso que a gente achava que era, ou se, né, foi uma... Se eles, de repente, ficaram tristes, se o cachorro de algum deles tá doente, e daí afeta a moral do time, não sei, sabe? Mas o que dá para saber é que o ataque dos Steelers está com um problema que se chama drop. tá com um problema muito sério, porque os wide receivers simplesmente não conseguem pegar a bola. Não conseguem pegar a bola. O Big Ben lança o passe no peito do cara. Tu consegue ver a bola chegando no número do cara, exatamente onde ele quer receber essa bola. E ele não pega. Mas isso não é. Mas isso aí é o mínimo, entendeu? É o mínimo. Ele deveria fazer a pegar o passe quando ele vem difícil. Ele não consegue fazer o mínimo. Daí tu começa a pensar, puxa vida, pra onde vai esse time? Se esse time não recebe bola e se o ataque terrestre é inexistente, o que, que vai acontecer? Não tem pontuação, não tem jogo.
É, e foi algo que tu me pegou muito a ausência do jogo terrestre por parte dos Steelers, porque a defesa dos Bills é a fraqueza contra esse jogo terrestre. E quando jogou aéreo, pô, tem o Tre'Davious White que anulou o Chase Claypool. Foi um jogo absurdo do Tre'Davious White contra o Claypool. Então isso daí pesa bastante. O que, que foi, Andrei?
Não, tu sabe que eu foi bem aquilo que eu previ, que eu imaginava, sabe? Que eu acreditei muito que o time, eu acho que toda a coordenação dos Steelers não se ligou que eles têm os defeitos ainda, principalmente nesse ataque, né? A gente viu que se mostrou muito mais os drops, principalmente nesse jogo, né? Mas sim, que tem alguma coisa errada ali, que tá, ou tá muito previsível, ou tá faltando realmente muito esse jogo terrestre no time, que tinha, querendo ou não, o costume de grandes corredores aí nessa história. Cara, eu tô gostando dessa segunda derrota. Como eu disse, eu acho que agora vai ser a hora de ajeitar a casa. O Big Ben até cobrou uma reação, ele entendeu que tem um problema, e é bom eles salientarem e entenderem que eles não eram todo esse time que aparentavam ser. As últimas vitórias já vinham mostrando um pouco de defasagem, assim, não era vitórias tão bonitas como a gente via lá no início da temporada dos Steelers, mas tá na hora de arrumar a casa, senão vão cair cedo, e muito cedo nos playoffs. Isso eu tenho certeza.
É, o torcedor dos Steelers, Matheus Goulart aí, se estiver nos ouvindo, espero que esteja, né? Que estavam dormindo, sonhando ali com rodada de descanso nos playoffs, vão ter que jogar o wild card, pelo visto. E os Bills ali ainda no sonho de, quem sabe, conseguir ganhar a divisão, obviamente, mas também ainda estão na briga pela bye week ali nos playoffs. Se por um lado os Steelers não estão com essa sinergia ali com os recebedores, o Big Ben, o Josh Allen está com uma sinergia absurda com o Stephon Diggs, que fez um baita jogo, 130 jardas, um touchdown, com Cole Beasley, com o Gabriel Davis também, que está sempre recebendo touchdowns nas últimas partidas. Então está sendo um ataque bem constante que está conseguindo fazer jogadas importantes. E foi um jogo, claro, muito defensivo, teve bastante fumbles, teve interceptações dos dois lados. Então as defesas se impuseram bastante, só que a defesa de Buffalo surpreendeu bastante e conseguiu anular algumas peças importantes como o Claypool, né? Que estava sendo um alvo bem frequente do Big Ben, um alvo de segurança, que não conseguiu fazer um bom jogo. Então esse Sunday Night Football foi um baita jogo, mas o nosso jogo da semana com certeza foi Cleveland Browns contra Baltimore Ravens. Foi, na minha opinião, acho que até o jogo da temporada até então, porque foi um jogo excelente, onde teve de tudo, teve 15 homens em campo dos Ravens, teve o Lamar Jackson correndo pro vestiário para fazer sabe-se lá o que, ele foi até perguntado se ele tinha ido cagar, não foi, ele disse que não foi cagar.
Eu confiei, hein?
É, eu também acho, pelo jeito que ele correu, mas depois ele voltou e fez um touchdown. Foi um jogo insano, né, Andrei? O que dá para falar desse jogo aí, porque foi um absurdo de jogo.
Eu vou concordar contigo o fato de talvez seja o jogo mais emocionante que a gente teve nessa temporada até agora, porque ele teve todos os fatores de um possível jogo da NFL. Ele começou sendo um jogo só de jogadas terrestres, né? Que a gente viu aproveitaram bastante, gastaram bastante relógio no primeiro quarto, fizeram touchdowns terrestres, então foi um jogo muito rápido. Daqui a pouco começou, as defesas começaram a aparecer, e daqui a pouco começaram a vir falta de lá e falta de cá, e daí do nada tu tinha um lançamento mágico de um lado dos times. Cara, eu sinceramente, eu gostei muito, até no terceiro quarto eu ainda já tava dando uma desanimada, porque até pela falta de pontuação, assim, então foram três touchdowns, mas não foi nada que me emocionou muito, porque os times estavam devolvendo muito a bola, Mas, cara, o quarto tempo, meu Deus, me animou muito, muito, muito. E ainda que tenha perdido, cara, Baker Mayfield fez uma ótima partida, uma ótima partida. Eu gostei muito dele jogando. Ele é outro cara que tá fazendo virar um fã também, né? Porque eu tô indo muito no hype dele, assim. Eu acho que mais do que o Alex, o hype que o Alex tem pelo Cleveland Browns em geral, eu tô tendo no Baker Mayfield. Porque eu tô gostando muito das partidas deles. Ele tem alguns errinhos, alguns defeitinhos, mas é maravilhoso. E, cara, outro detalhezinho também, além desses erros grotescos, que primeiro foi 15 homens no campo, né? Depois quase que cometeram o erro de ter 12 e tiveram que pedir um tempo ali na finaleira. Mas já falando até um pouquinho no final do jogo, o que foi aquela tentativa de rugby e de alguma coisa a mais?
Isso daí a gente não pode julgar, não tinha mais o que fazer, sabe?
Mas convenhamos, né? Dava pra ter jogado a bola pra cima e seja que Deus quiser, né? Ave Mariazinha.
É que ali o Mayfield eu acho que não tem braço pra isso. Acho que um Josh Allen e um Mahomes até vai, mas o Mayfield eu acho que ele não tem braço pra isso. Era o desespero, sabe? Se acontecesse um milagre, ia ser, com certeza, ia ser o jogo da década, assim, ó. Porque ia ser um absurdo.
Outra coisa, só pra finalizar, assim, mais falar de pessoas com mais de jogadores mais pontuais. Lamar Jackson provando que sem ele parece que o time se perde. Ele tá correndo muito, a Mari não gosta disso. Ele tá correndo muito, mas foram 11 passes. Ainda que tenha sido só 17 passes, foram 11 acertados. Ele passou das 100 jardas, 2 touchdowns. O time tá muito dependente dele. Eu vi muito a defesa dos Browns comeu muito play action, tava muito, eu acho que também teve um fato que foi bom da defesa dos Browns, mas ao mesmo tempo prejudicou, que foi o fato de que a proteção tava tão boa, às vezes, na secundária, só que a OL tava segurando tão bem os Ravens, que abriu uma brecha pro Lamar Jackson correr o campo inteiro, né? Então... Sim. Por incrível que pareça, isso soa até um pouco ridículo de falar, né? Porque uma defesa eficiente que permitiu as corridas e os touchdowns do Lamar Jackson, né? Então, eu acho que foi isso que foi o essencial, principalmente para essa vitória, aquela corrida, depois dele ter se esvaziado, que não foi câmera nenhuma para mim, na minha opinião. Foi magistral. Eu tava cobrindo esse jogo no Twitter, eu tinha criticado ele, que ele não era um cara muito bom para passes longos, ele fez um passe excelente, de uma burrada da secundária ali dos Browns, que também deu um touchdown, né? Eu não lembro de quantas jardas foi agora, eu não me recordo, deixa eu ver até se eu acho aqui, cara. Mas foi um baita de um passe, né? Acho que foram 30 e poucas jardas. Ah, não consigo achar. Não consigo achar, não vou conseguir achar. Mas foi um baita jogo. E do outro lado, cara, que eu nem gosto muito de citar ele e tal, que além de Nick Chubb, que mostra que é necessário mais de duas pessoas para poder derrubar ele. Eu gostei muito da atuação dele também. Cara, querendo ou não, o Hunt fez uma boa partida, foi uma das peças importantes. Sou muito contra ele estar jogando, mas é como eu até citei mesmo no próprio Twitter da transmissão, ele estava num bom dia e foi ele uma das peças importantes. Quem puder ver, quem puder rever esse jogo, assista. E vai concordar comigo que, querendo ou não, ele foi uma peça. E só uma última coisa a acrescentar, Baltimore Ravens tá muito dependente do Lamar Jackson, e eu acho que na temporada seguinte tem que fazer umas boas trocas aí, pra poder variar, porque eu acho que esse time não vai muito longe, ainda que esteja conseguindo essas vitórias, porque nos playoffs vai ser bem diferente, eu acho que as defesas vão estar bem preparadas pra um time como o de Baltimore.
A gente viu as defesas preparadas até pro time de Baltimore no últimos playoffs, né? Então isso daí ele tem que dar uma mudada. Só antes da Mari falar sobre o jogo, também a importância de ter um kicker fantástico, né? Como é o Justin Tucker. O jogo foi decidido ali por um field goal. Teve um safety ali no final, que o Andrei falou do rugby e tudo mais. Mas ter um Justin Tucker no time faz toda a diferença. A gente que criticou alguns kickers aí já no programa. É um cavalo, né? É o Mr. Automático. Diga, Mari.
Era bem isso que eu ia falar. Eu ia falar, na verdade, que o Lamar, inclusive, saiu do jogo, né? Porque ele teve câimbras. A gurizada no NFL TT disse que ele precisou ir no banheiro, mas diz ele que teve câimbras. E ele teve. E o quarterback reserva dele lesionou e ele teve que voltar. E voltou e deixou o Tucker ali nas 55 jardas e falou: faço. E daí ele foi lá e fez. Então é isso que acontece quando tu pode confiar no seu kicker. Você tem mais possibilidade de vitória.
É, realmente. Então foi um grande jogo. Assista, leia o texto que já tá ali no nosso Instagram que o Andrei fez. Vai. É um grande jogo, com certeza. É aqueles que tu vai querer dar replay sempre que possível. Quando não tiver a temporada, tu vai dar uma assistida pra dar uma hypada. Então vale muito a pena. E foi legal que o Cleveland Browns, pelo menos, foi competitivo dessa vez, diferente da primeira semana lá da NFL. Então é um ponto positivo. Óbvio que derrotas acontecem, ainda mais num clássico de divisão. Mas eu gostei muito dos dois times e os dois times saem fortalecidos, sabe? Foi dolorido pro Cleveland, mas com certeza eles mostraram que estão bem fortes e vão brigar por muita coisa ainda nessa temporada. Quem sabe o famoso Super Bowl aí que eu previ, né? Eu falo mais brincando do que realidade, né? Mas vai que acontece. Enfim, é isso, pessoal. Valeu quem acompanhou nosso programa, podcast Falando de FA, edição de número 74. Acompanhe na quinta-feira a nossa live. A gente vai falar dos jogos da semana 15, semana muito decisiva. Então não percam lá na twitch.tv/falandofa. Também acompanha o Diário do FA, que vai estar lá no nosso YouTube na quinta-feira também de manhã. Acompanha esse programa aí que fala de NFL, College Football, FABR. Então acompanhem, por favor, deem aquela moral. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, tem conteúdo lá quase todo dia sobre futebol americano. E é claro, ouça aí o nosso podcast no Spotify, no Anchor, em outras plataformas de podcast. Valeu, Andrei, valeu, Amari, por mais uma vez estarem aqui. Provavelmente estarão na quinta também, né? Gostam de falar bastante futebol americano. Por isso estão no Falando de FA, né? Então, valeu mais uma vez aí pela parceria de sempre. Até a próxima aí. Tchau!